Reunião da Igreja em Curitiba, 18 de junho de 2016. Segunda ministração. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: uma advertência sobre a carreira. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
A carreira que está proposta, ela tem as normas, as regras. Como nós ouvimos falar, não é uma carreira que você determina as normas. Se nós corrermos legitimamente, teremos prêmio. Paulo fala, se corremos de má vontade, apenas uma dispensação nos é confiada, né? Nós temos que correr, disse ele, de tal maneira que alcancemos o prêmio, né? Correr de tal maneira. Graças a Deus pela exortação, porque nos desperta para a nossa carreira, né? Eu dou graças a Deus pelos sofrimentos, pela pressão, por todas estas coisas. Jesus, ele, quando chega em João 17, ele está fazendo uma oração sacerdotal. Ele diz, eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. Ninguém vai glorificar o Senhor se não consumar a obra que Deus nos deu para fazer, né? E nós vimos que a obra vai envolver nosso corpo, nosso espírito, nossa alma, nossos bens, nosso dinheiro, que não é nosso, né? Tô falando nosso porque é até uma, podemos dizer assim, um erro de linguagem, né? Nada é nosso. Tudo é de Cristo, né? Tem irmãos que contribuem com o nadismo, não dão nada, né? Isso é o nadismo, né? Eles são defensores da doutrina do nadismo. Então eles não têm, eles não terão prêmio no dia do Senhor. Não alcançarão. Eles estarão fora, isso é uma verdade, né? Então, Almir falou para consolar, agora vamos exortar um pouquinho. Mas a exortação, ela traz consolação, porque traz arrependimento. Quando traz arrependimento, somos consolados pela presença do Senhor, né? Irmãos, eu queria dar uma advertência aos irmãos sobre a questão da carreira. Eu quero trazer essa exortação aqui, que logo após Paulo falar da carreira, considerando como atleta, no capítulo 9 de 1 Coríntios, o último versículo, ele diz, verso 27, mas trato severamente meu corpo e o ponho em servidão, para que, havendo proclamado aos outros, eu mesmo não seja desqualificado. Agora, irmãos, 5 pecados que perseguem você na tua carreira. O povo de Israel saiu do Egito e não atingiu a meta por causa desses 5 pecados, que está no capítulo 10 de 1 Coríntios. Paulo diz, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, e todos seguindo a Moisés foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram o mesmo alimento espiritual. Todos beberam a mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pois ficaram espalhados no deserto. Primeira coisa, quer ser feliz na carreira? Agrade o Senhor. Jesus disse, o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Esse é o segredo de seguir a carreira com realmente certeza, com grande expectativa, de que vá chegar a um final. Agrade a Deus. A maior parte dele, desse povo, não agradou o Senhor. E ficaram pelo deserto. Que você sirva tanto o Senhor, que Deus não tenha motivo de te ceifar antes. Mas que Ele se motive a te deixar com mais saúde e que mais vigor para você continuar servindo Ele aqui. É isso que Deus faz. Deus não se agradou na maior parte deles, ficaram espalhados no deserto. Estas coisas sucederam, verso 6, como exemplos para nós. Aquilo que aconteceu lá foi registrado como exemplo para nós. Para quê? Para quê? Olha aí. Sempre que você vê um para quê na Bíblia, é o Senhor te dando uma indicação de um caminho. Para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então, ouça a palavra de Deus. Tome como advertência para você, para que você não caia no pecado da cobiça. Você não contribui por quê? Por causa da cobiça. Você peca por causa da cobiça. Você se endivida por causa da cobiça. Você não está contente com aquela mesa, você compra outra mesa. Não era necessário. Você não está contente com aquele sofá, porque ele é azul, agora eu quero uma cor marrom. Então você não está contente, mas o sofá está bom. Então você troca por outro. Cobiça. Falta de contentamento, falta de vida de Deus. Essa é a realidade. Isso atrapalha você de seguir a carreira. Pecado da cobiça. E tem outras implicações da cobiça que não vamos falar. Nem sejais idólatras como alguns deles, segundo está escrito. O povo sentou-se para comer, para beber e levantou-se para se divertir. Ou folgar, na tua versão bíblica, né? Levantou-se para se divertir. Nós não fomos chamados para nos divertir, porque é uma batalha espiritual. É uma luta. Né? Se eu ficar no divertimento... Hoje o jovem permanece na igreja, onde o pastor, né, libera, dá liberdade. Então, domingo, jovens, todos reunidos e vamos assistir o último lançamento do filme no cinema tal, todos se encontram no shopping tal. Isso é cristianismo? Isso é fazer a obra de Deus? Ah, bom, acredito que vai se converter o cinema inteiro, então maravilha, né? É, irmãos, a gente está muito longe. Verso 8, nem forniquemos, até agora já citei aí dois pecados, né? Terceiro, não forniquemos como alguns deles fornicaram e caíram num só dia, 23 mil, fornicação. Toma cuidado, fornicação. Fornicação é uma distração, um divertimento da carne, né? Ah, eu preciso namorar porque eu tô carente, eu preciso de uma pessoa para mim, né? Minha carne não consegue ficar sozinha. Minha carne não consegue ir para a cruz. Eu tenho que estar se esfolando com alguém, se esfregando. É o pecado da fornicação. Morreram num só dia, 23 mil. Quantos jovens morrem? O Adonias falou assim... A maioria daquele jovem que sai da igreja, por que saiu? Porque arrumou namorado. Arrumou namorada. Saiu. Fornicação. Terceiro pecado. Quarto agora é: não provoquemos o Senhor como também alguns deles provocaram e pereceram mordidos pelas serpentes. Como que a pessoa provoca o Senhor? É orar para Deus fazer uma coisa que não é da vontade dele, mas você insiste que ele faça. Eu quero isto, Senhor, né? E insiste naquilo. Tenta o Senhor, provoca o Senhor. Orar contra a vontade de Deus para que Deus te abençoe naquela coisa que não é a vontade dele. Isso é provocar o Senhor. Por isso, irmãos, renda-se e diga: Senhor, Senhor, eu desejo isto, porém, não faça a minha vontade, mas faça a tua vontade, e não a minha. Seja sincero comigo, Senhor. Seja absoluto comigo. Não faça de verdade a minha vontade, faça a tua. Pronto. Renda a tua vontade ao Senhor. Senão, no teu calcanhar vai ter uma serpente te mordendo. E o quinto pecado aí que derrota muitos cristãos e deixa pelo caminho é: nem murmureis, como alguns deles murmuraram e pereceram vítimas do exterminador. Amém. Você mesmo pode rever isso em 1 Coríntios 10. São coisas que o cristão tem que ser fiel. E não adianta disfarçar de cristão. Se essas coisas estão no teu coração, há necessidade de arrependimento, conversão. E não pense que você pode enganar o Senhor. Não pense que você, Deus vai se comover com as tuas lágrimas, teu choro, não. Deus quer ver realidade espiritual no teu coração. É isso que Deus quer, né? Não adianta chorar: Senhor, não casei até hoje, eu tenho que casar. Como alguém nós fomos falar, ele chorou: mas eu não posso casar. Não pode. Não pode? Porque Deus disse que não pode. Com tal pessoa que já é casada. Então, irmãos, vamos ter isto como advertência para nós. Prepare teu coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Amém, Senhor.